Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Para a análise, hoje está comigo o historiador e investigador Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno, bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia. Bruno Cardoso Reis, de que forma é que o ataque em Moscou vai ser explorado politicamente pela Rússia? Putin pode usar isto para, por exemplo, impor uma lei marcial para controlar a população?
Eu penso que é possível que o regime esteja a utilizar, aliás, o atentado, por exemplo, para tentar mobilizar a população, criar mais hostilidade ainda em relação à Ucrânia. Em relação à questão da dimensão interna, certamente também reduz qualquer espaço, digamos, à oposição para fazer críticas ao regime, embora elas fossem mais que justificadas por causa das enormes falhas de segurança que isto revelou, e portanto também por isso podia ser usada para este efeito, mas a questão é que realmente o regime já é tão repressivo, já é tão discricionário. No fundo, o aparelho judiciário não tem qualquer independência. Portanto, não se vê muito bem quais seriam aqui os elementos ainda adicionais de vantagem, mas não digo que seja impossível, mas penso que seria um efeito marginal e, portanto, enfim, acho que nada é de excluir e isso pode acontecer, mas na prática, no fundo, a Rússia já vive nesse registro, não é? Portanto, num registro de emergência e, sobretudo, num registro em que realmente as liberdades, as garantias normais ou as poucas que na Rússia ainda existiam depois do período do fim da Guerra Fria e do colapso da União Soviética praticamente desapareceram. Portanto, acho que os ganhos seriam marginais para o regime.
Mas Putin insiste em apontar indiretamente a responsabilidade a Kiev, não faz referência à reivindicação do ataque pelo proclamado Estado Islâmico. Que impacto é que este ataque terrorista pode ter agora na guerra com a Ucrânia?
Aí também, no fundo, há esta especulação que isto pode levar a uma intensificação ainda maior do esforço de guerra. É verdade que, em termos da propaganda, levou a um aumento da retórica da hostilidade à Ucrânia e até houve propagandistas a defender coisas como, mais uma vez, a utilização de armas nucleares contra a Ucrânia. Vamos acreditar que toda a pressão internacional que foi feita sobre a Rússia para isso não acontecer continua a ter efeito, não apenas da parte dos países ocidentais e dos Estados Unidos, enfim, inclusive temos informações que os Estados Unidos ameaçaram que se houvesse uma utilização de um armamento desse tipo, que os Estados Unidos iriam intervir diretamente no conflito e que iriam garantir, inclusive, fazer ataques contra as forças convencionais russas, no fundo anular o efeito militar em termos de vantagem que isso poderia ter. E também que a Índia, por exemplo, e a China, que são parceiros importantes da Rússia, ainda mais neste contexto de sanções com o Ocidente, também foram muito claras e até públicas a dizer que isso não deveria acontecer. E realmente, enfim, quem olhar para os factos e, enfim, para aquilo que objetivamente sabemos, percebe que não só nenhuma prova foi apontada, como seria muito estranho que a Rússia conseguisse, de repente, depois de uma enorme falha dos seus serviços de informações, ter informação desse tipo, como também não faria nenhum sentido que a Ucrânia, enfim, por muito que tenha aqui uma relação de conflito com a Rússia, se aproximasse de um grupo que é um inimigo da Rússia, mas também é um inimigo dos Estados Unidos, dos países ocidentais, da Europa, que são aliados absolutamente cruciais da Ucrânia, e, portanto, arriscar, no fundo, essa aliança absolutamente vital, criando aqui ligações com um grupo que sabe que é um inimigo jurado, portanto, desses países, que são cruciais para o esforço de guerra da Ucrânia. Portanto, de facto, nada disso faz sentido, mas não se exclui que sim, que haja aqui algum esforço. O problema aí qual é? É o que é que a Rússia consegue fazer mais e de pior?
Ou seja, exatamente.
Por um lado, em termos de meios, não é? Portanto, inclusive de tropas, em termos de munições, portanto, certamente haverá aqui um esforço para intensificar a guerra contra a Ucrânia, mas há limites que têm a ver sobretudo com isso, quer dizer, por muito que, enfim, obviamente estou a excluir aqui o armamento nuclear, pelas razões que já referi, mas de facto, dentro do armamento convencional, a Ucrânia tem grandes problemas, como nós sabemos, com o prolongar do conflito, mas a Rússia também tem, menos, mas também tem.
Bruno, o ministro da Defesa britânico, Grant Shapps, diz que a destruição pela Ucrânia de dois navios de guerra russos em Sebastopol, na Crimeia, é um momento histórico que pode mudar a dinâmica do conflito no Mar Negro. É também a tua opinião?
Bem, sim, ou seja, eu várias vezes temos falado aqui desta dimensão mais aeronaval da guerra e da importância estratégica do Mar Negro em termos de garantir até a própria viabilidade da Ucrânia, em termos económicos, a sua verdadeira independência. Um país que não tem acesso ao mar e, portanto, depende de outros para chegar ao mar, é um país menos independente. Há estimativas, inclusive económicas, os países mais pobres são sempre países encravados, portanto, isso é realmente um enorme problema, porque 80% do tráfego de mercadorias a nível global continua a ser feito pelo mar, portanto, é realmente crucial para a independência económica, se quisermos, para a viabilidade económica dos países. E aí, realmente, este objetivo era um objetivo central da Rússia. A questão de controlar a Crimeia tinha muito esta justificação de ser, digamos, uma península que é absolutamente central para o controle do Mar Negro e tem sido uma preocupação da Rússia desde o século XVII controlar essa região. Aqui a grande ironia é que realmente esta guerra era suposto consolidar isso. Aquilo que aconteceu foi exatamente o contrário. Na prática, a Rússia tinha continuado a usar a Crimeia até quando ela era ucraniana, ao abrigo de um acordo. Tinha continuado a ter bases na Crimeia, em Sevastopol, continuou a usar a Crimeia como a sua grande plataforma aeronaval para projetar poder no Mar Negro, e como resultado desta guerra, isso passou a ser cada vez mais difícil, e portanto, estima-se que já à volta de 30% da frota do Mar Negro foi ao fundo, portanto, foi afundada pela Ucrânia, e na prática a Rússia tem sido forçada a retirar essa frota cada vez para mais longe da Crimeia, portanto. Não só para a Rússia, mas agora já está naquela zona da Abcásia, que é uma zona da Geórgia que foi ocupada por separatistas favoráveis à Rússia, portanto, está quase, digamos, no limite mais a sul e mais a leste consegue afastar-se da Ucrânia, e portanto, isso realmente é um resultado dos mais importantes deste conflito e que vai para além, digamos, destas evoluções do dia a dia, de perder alguns quilómetros aqui ou ganhar alguns acolá.
O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem uma nova edição depois da cinta das 4h30 da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.